Estação Esalq, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades, na voz de pesquisadores e professores da Esalq.
Olá, ouvintes deste Estação Esalq. A cidade de Bilbao, na Espanha, reunirá na última semana de junho especialistas, pesquisadores do clima e sobre mudanças climáticas. Na ocasião, o Brasil vai ter um representante, o professor Carlos Eduardo Pellegrino Serri, do Departamento de Ciência do Solo da Esalq. Por isso, ele é o convidado deste Estação Esalq. Tudo bem, professor Serri?
Olá, Caio, tudo bem? Um prazer estar aqui e conversar com vários colegas aí.
Professor, conta pra gente o que vai ser esse evento que o senhor vai representar o Brasil na Espanha.
Esse evento é um dos painéis do IPCC. Alguns colegas já ouviram essa sigla, né? Em português seria o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que foi instituído pela ONU para tratarmos do assunto clima. Neste evento, eu vou como representante do Brasil para o setor de agricultura, pecuária e silvicultura. E lá discutiremos uma série de informações, inclusive estou levando vários dados daqui do Brasil, que os grupos aqui de pesquisas produziram, para refinar, para melhorar a base de dados existentes da ONU, do IPCC, para que a gente, no próximo relatório global, possa avançar um pouco nos parâmetros de agricultura, pecuária e silvicultura para condições de clima tropical.
Antes da gente avançar um pouquinho no tema, professor, quem são esses especialistas que vão discutir mudanças climáticas e esses parâmetros que o senhor mencionou?
São pesquisadores de cada país signatário da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Basicamente, serão 197 representantes, um de cada país. Eu tive o privilégio de ser indicado pelo Ministério da Agricultura, né, Pecuária e Abastecimento, para representar o Brasil nesse setor aí que move o nosso país, aí, que é a agricultura, né? E esses representantes são indicados por cada ministério dos seus respectivos países, são, em geral, pessoas que trabalham na academia, em centros de pesquisa, nas universidades, que, obviamente, estão ligados diretamente com o assunto.
O senhor leva informações do Brasil e também debate situações de outros países. Como é que será a dinâmica do evento?
Geralmente a dinâmica ela tem uma organização própria sobre uma plenária, onde uma sala enorme para caberem aí essas 200 pessoas que eu mencionei, né? 197 representantes. E ali é discutida uma agenda, né? E depois se divide esse grupo em setores. O setor que eu participarei será da agricultura, pecuária e silvicultura. E aí, esses representantes são subdivididos em solos ou em climas tropical, temperado, e aí a gente junta tudo. Só para você ter uma ideia, estou levando aqui do Brasil o que a gente chama de fatores de emissão. O que é fatores de emissão? Quanto uma determinada atividade emite de gás do efeito estufa para a atmosfera. Nós reunimos para essa reunião 191 fatores de emissão, que cobrem condições de clima distintos dentro do Brasil, solos variados, práticas de manejo completamente distintas. Então, são combinações de fatores que diretamente impactam nas emissões de gases e que foram reportados na literatura. Importante que esses dados, para serem incluídos no IPCC, precisam estar publicados em revistas de elevado fator de impacto, revistas assim renomadas, porque dá uma certa procedência, uma certa reputação para esses dados. Infelizmente, o Brasil tem bastante dados adicionais, mas que não estão publicados. Às vezes, num relatório técnico, numa dissertação, numa tese, que, claro, tem suas importâncias, não há dúvida, mas que não atende os requisitos básicos para que os dados sejam incluídos no painel da ONU.
Professor, desse conjunto de informações que o senhor leva do Brasil, queria que o senhor destacasse pontos positivos da nossa atividade agrícola e outros aspectos a se melhorar ainda.
Sim, tem vários pontos que eu julgo que são positivos, né? E também vários a melhorar. Eu acho que o a melhorar que eu mais destaco aqui seria a intensificação da recuperação de pastagens degradadas. Hoje o Brasil tem ótimos exemplos, casos de sucesso e de recuperação, onde menos emissão de gases tem sido liberadas para a atmosfera e maior sequestro de carbono tem ocorrido tanto na vegetação quanto no solo. Mas ainda a área que a gente adota essas práticas ainda é pequena, no meu ponto de vista. Nós temos aí uma janela de oportunidades para adotar essas boas práticas, práticas mais sustentáveis em muito mais maior extensão, né, em mais áreas de maior extensão. Um outro exemplo que eu julgo, isso então a ser melhorado, né, sempre está melhorando, mas pode melhorar ainda mais. Um aspecto que eu julgo interessante e que outros países ainda estão muito atrás do Brasil, isso é um orgulho falar como brasileiro, né, são os sistemas integrados de agricultura, pecuária, silvicultura. Então, talvez os ouvintes, aí, os colegas já tenham ouvido falar de integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta. Nós temos casos excelentes de sucesso aqui que mostram potenciais de sequestro de carbono muito elevados. Quando as boas práticas de manejo, quando o não revolvimento do solo, a manutenção da palha, né, daqueles restos vegetais, rotações de cultura, né, sistemas, como eu disse, de integração, eles podem aportar muito carbono. Com um detalhe, né, como uma consequência de um aumento de produtividade com redução de custo, ou seja, rentabilidade para o produtor é maior, e ainda como consequência nós temos esse aspecto super importante para o ambiente. A gente fala muito, né, de sustentabilidade e às vezes esquece que se não tiver o pilar econômico e social para que o produtor possa se sentir motivado, estimulado a adotar essas práticas, essas coisas não param em pé. Nesse caso, são exemplos muito interessantes, né, de conciliação de rentabilidade com aspectos ambientais e sociais, que é um exemplo realmente bonito para a gente mostrar lá para os outros países do mundo.
Esses bons exemplos dos sistemas integrados, professor, ele passa também pela integração entre o sistema produtivo e a produção de conhecimento científico?
Mas não tenha dúvida, Caio. Eu acho simplista algumas sentenças, alguns discursos que falam assim, o Brasil tem um diferencial porque tem área, clima, né, favorável, aspectos assim do meio físico favoráveis. É verdade, mas sobretudo tem tecnologia, sobretudo tem avanço que eu não vejo, sinceramente falando, em outros locais. Tive oportunidade aí de visitar algumas situações e não vejo uma modernidade, uma tecnologia tão avançada assim como nós temos no Brasil. Então, não tenha dúvida que tem uma relação direta dos fatores que você mencionou. E eu gostaria de elencar primeiro o aspecto acadêmico, científico, provendo informação para que essas tecnologias sejam cada vez mais aplicadas no campo, diminuindo as dores que a gente tem no campo e aí alavancando uma série de divisas como o que nós temos visto hoje no agronegócio sustentando aí o nosso país.
Professor, para terminar, após a reunião desses especialistas, a apresentação dos contextos de vários países, qual é a prática que se faz após? Isso será reunido num documento, disponibilizado para esferas de governo, sistemas produtivos? Como é que isso vai circular? Como é que esses resultados circulam posteriormente?
Interessante sua pergunta, viu, Caio? Porque para mim foi uma novidade quando anos atrás eu participei. E imaginei que seria uma reunião onde discutiriam-se dados e apresentaria um documento, né? Realmente isso acontece, mas além desse documento, que geralmente tem muitas páginas, tem centenas de páginas, há, no último dia do nosso evento, um tempo dedicado, e é bem intenso, para traduzirmos essas centenas de páginas em um sumário executivo que deve ter, no máximo, 5 páginas. E depois, sabe qual que é interessante? Que depois tem um subgrupo que ainda resume essas 5 páginas para 1 página. E é essa 1 página que os tomadores de decisão vão ler. Então, veja a responsabilidade, né? É transformar centenas de páginas em 5, dessas 5 em 1, e um presidente da República, um primeiro-ministro, na verdade, nem vai ler essa uma página. Vai ler um pedaço dessa uma página. Então é um exercício bem interessante, né? Em adição, fica lá o documento completo para quem tem interesse em aprofundar no assunto. E, sobretudo, todos os documentos, todos os relatórios são disponibilizados no site da UNFCCC, né? Que é a tradução em inglês para Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, e qualquer um de nós pode ter acesso.
Professor, agradeço por fazer conosco mais esse podcast Estação Exalc.
Sou eu quem agradece a oportunidade, vocês fazem sempre um trabalho brilhante, então para mim é sempre um orgulho.
Obrigado também a você que nos acompanha. Voltamos no próximo episódio com mais informações sobre ciência, tecnologia e atualidades. Até mais.
Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.